Senhoras e senhores deputados, boas tardes. Estamos então agora na reunião, que presumo que seja a reunião final, para a discussão e votação do projeto de lei 530/12, relativo aos princípios que regem a cobertura jornalística das eleições e referendos nacionais. Temos uma proposta de substituição do PSD, CDS-PP inicial. Depois temos propostas de alteração a essa proposta por parte do PCP. Depois temos uma proposta de substituição do PS e, por fim, uma proposta de substituição do PSD-CDS-PP. Portanto, é este o quadro das votações que nós temos para hoje. Começaríamos pelas propostas de alteração do PCP, se o PCP entender não as retirar. Muito bem. Isso mesmo, acho que estão. Muito bem. Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Sr. Presidente, só sobre a questão de metodologia. Dá-me a ideia que, como o PSD-CDS tem uma proposta de substituição da sua proposta originária, talvez metodologicamente ganhássemos todos se tomarmos essa proposta como a proposta base e depois as propostas de substituição ou de alteração que os outros partidos, incluindo o PS, apresentaram, sejam reportadas a essa proposta base. Que digamos a última proposta.
Bem, ainda não tinha chegado a essa fase. A sua deputada Correia, faz favor.
Sem querer antecipar fases também e procurando só ser construtivo e útil, quer dizer, a minha dúvida é, enfim, a maioria, obviamente, ao ter uma proposta total e completa de substituição do seu texto anterior, o seu texto anterior deixa de existir, como é evidente, porque é substituído por este. O PCP teria que adaptar as suas propostas a este novo... Que estão adaptadas. Pronto, tudo bem. Então está resolvido por aí. E, portanto, nós temos duas propostas completas, tanto quanto percebo, a nossa e a do Partido Socialista, e depois propostas de alteração à da maioria. Não é? É isso, não é?
O Sr. Presidente, me permite, o PS não tem dificuldade nenhuma em reportar as suas ao texto de base do texto da CDE.
Então, Srs. Deputados, muito obrigado pelo apoio que me deram, que foi realmente imprescindível, senão não sei o que... E faremos então a votação da proposta de substituição apresentada pelo PSD-CDS-PP, em primeiro lugar. Eu pergunto se algum dos seus deputados pretende a votação em separado de alguma das normas desta proposta de substituição. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Sugeri que nós pudéssemos ir votando artigo a artigo. Há apenas dois artigos em que nós pretendíamos fazer a votação número a número.
Muito bem.
Mas se não, já levei nota.
Sr. Deputado Silvio Honório tem a mesma opinião. Muito bem, faremos artigo a artigo.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado Jorge Alcão, faz favor.
Sim, acho que devemos fazer artigo a artigo. Iremos tomando posição em função dos artigos que estiverem a preço. Para já, em relação aos três primeiros artigos, que são artigos meramente ordenadores, poderemos dar o nosso voto favorável aos três primeiros artigos da proposta de PSD.
Muito bem, mas vamos, o PCP pediu artigo a artigo, faremos artigo a artigo, não por ter sido o PCP a pedir, porque se fosse outro partido qualquer, faríamos da mesma forma. Mas neste caso foi o PCP. E os seus deputados sabem que eu tenho esse cuidado. Senhores deputados, artigo 1º, proposta de substituição do PSD-CDS-PP. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção PCP, Bloco de Esquerda. Portanto, aprovado pelos restantes forças políticas. Artigo 2º, da mesma proposta...
Isto equivaleu a dizer que o PS retirou o seu artigo 1º, não é?
Bom?
Se o PS tivesse insistido nele, pedia como muito substituição bem. Antes, mas
o
não foi...
O Partido Socialista retira o seu artigo 1º da proposta de substituição do PS. Agora, votação do artigo 2º, número 3, é isso, da proposta de substituição do PSD-CDS-PP. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Restantes números do artigo 2º, quem vota contra? Quem se abstém, PCP, Bloco de Esquerda, votos favoráveis dos restantes forças políticas. Artigo 3º, da mesma proposta de substituição, quem vota contra, PCP, quem se abstém, Bloco de Esquerda, votos favoráveis das restantes forças políticas. Artigo 4º, quem vota contra, PS, Bloco... Então ainda não fazemos a votação. Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para antecipadamente dizer que nos vamos abster neste artigo 4º, mas para pôr em evidência o seguinte: este artigo 4º tem um princípio orientador, que isso é mesmo inócuo, como se a liberdade editorial e a autonomia de programação tivessem que ser declaradas para o período eleitoral e não fossem algo que nos termos gerais já existia, portanto a norma em si não tem qualquer inovação. Não tem qualquer inovação, à exceção do último segmento, porque esta norma serve para dizer sem prejuízo do observado no disposto nos artigos seguintes. E, portanto, é efetivamente nos artigos seguintes que vamos ter normas restritivas ao enunciado da liberdade editorial e, portanto, nesse sentido, abstemos-nos neste artigo, o problema não está totalmente nele, mas está nos outros e este abre a porta para isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, neste artigo há propostas do PCP a apresentar e por isso gostava de dizer também o seguinte. O pretexto deste processo legislativo era resolver problemas legais na cobertura das campanhas eleitorais, procurando assegurar o esclarecimento dos eleitores, o contraditório entre os projetos políticos, a liberdade de imprensa, o direito de ser informado e de informar, a liberdade de propaganda e a igualdade de tratamento e não discriminação. Curiosamente, todos estes princípios acabam por ser suprimidos da lei e apenas com a proposta de lei do PCP eles podem ainda ter uma perspectiva de introdução no texto legislativo. De facto, aquilo que pode resultar desta lei é a supressão de todos esses princípios como princípios orientadores da cobertura das campanhas eleitorais e, de facto, só a proposta de alteração que vamos agora votar, apresentada pelo PCP, no artigo 4, que era o número 1, que era o número 2, permitem garantir a inclusão no texto legislativo destes princípios orientadores, facto que queríamos aqui sublinhar.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Moura Mourinho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, para dizer que a razão de ser deste artigo que é apresentado na proposta de lei do PSD e do CDS é exatamente implementar, do ponto de vista legal, o princípio da liberdade editorial e da autonomia de programação como regra, porque de facto não é isso que existe, como aliás é exatamente essa situação e essa lacuna que está na base de todo o problema que nós aqui procuramos resolver. O princípio não é absoluto porque temos um dispositivo constitucional, chamemos-lhe assim, que não o permite. Não há direitos absolutos, como sabemos também, e portanto as restrições que são mínimas, repito, são mínimas e mesmo essas derivam de uma construção constitucional à qual nós não nos podemos furtar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Silvio Honório, faz favor.
Sr. Presidente, muito brevemente, dizer que nós acompanhamos as propostas apresentadas pelo PCP, com a salvaguarda aqui feita da necessidade de estabelecer princípios que respeitem, nomeadamente, a igualdade de oportunidades e de tratamento, e relativamente à última intervenção, também muito brevemente, revelar o nosso não entendimento pelo facto do Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim nos dizer aqui que o princípio da liberdade editorial não tem consagração e, no fundo, permita-me dizer-lhe, a formulação aqui apresentada caminha exatamente no sentido oposto daquilo que disse, que é no sentido do caminho da absolutização desse princípio, que tem consagração e que por este caminho corre esse risco do nosso ponto de vista, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor.
Sr. Deputado, no mesmo sentido que o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, para dizer que sim, o artigo parece-me bastante claro nos seus termos, de resto não é assim tão extenso como isso, e o artigo limita-se a sublinhar que, de forma alguma, a articulação entre um princípio geral de liberdade editorial e os princípios constitucionais, dos quais de resto está a origem de todo este debate e toda esta discussão, porque foi obviamente a partir do princípio constitucional e de uma determinada interpretação do princípio constitucional que nós chegámos a campanhas eleitorais onde não houve sequer cobertura, e portanto não podemos ignorar isso, que este projeto, o que faz agora e na sua nova versão até, é sublinha e procura aproximar-se de uma concretização tão ampla quanto possível dessa ideia, desse princípio de liberdade editorial. É essa a nossa intenção, como foi já dito de resto do deputado Carlos Abreu Amorim, reconhecendo, no entanto, que há questões a resolver e por isso e daí decorrem as próprias limitações a que o artigo faz referência na parte final e que não constam do projeto do Partido Socialista e, portanto, é coerente a posição também que aqui foi defendida pelo Partido Socialista.
Muito obrigado. Senhores deputados, vamos então voltar. Em primeiro lugar, a proposta de alteração introduzida pelo PCP ao artigo 4º. Do PCP. Portanto, quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? PS. Votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Agora vamos votar o artigo 4º da proposta de substituição apresentada pelo PSD-CDS-PP. Quem vota contra? PCP-BE. Quem se abstém? Partido Socialista. Votos favoráveis PSD-CDS-PP. Temos agora artigo 5º. Eu pergunto quem vota contra? Sr. Jorge Lacão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui temos mais um artigo muito singular. É um artigo que diz que as regras aplicáveis aos jornalistas se devem aplicar aos jornalistas, ou seja, verdadeiramente não tem nenhum conteúdo inovador e apenas serve para trazer ganga para um diploma, para dar a ideia de que o diploma é digamos, um diploma que traz regulação inovadora. Não é nada disso. É dizer que se aplica aos jornalistas o Estatuto dos Jornalistas e que se aplica aos jornalistas as regras que já lhes são aplicáveis em qualquer caso. A mesma coisa relativamente aqui ao direito de propaganda por parte dos candidatos e dos partidos, é matéria que já está mais do que salvaguardada, é completamente redundante. A única coisa que aqui é relevante é algo que está no número... aqui está 6, mas é um erro, será número 3 nesta versão, certo, deste artigo 5º, que é a proibição de participarem, nomeadamente como colaboradores, os candidatos a eleições no período da campanha eleitoral. Verdadeiramente esta proibição faz sentido, mas eu gostaria de sublinhar o seguinte: aqui do que se trata é de não dar cobertura legal a situações privilegiadas de candidatos uns em relação aos outros. Ora, para não dar privilégio de uns candidatos em relação uns aos outros, então esta proibição deveria aplicar-se desde o início do período eleitoral. Porque verdadeiramente, ou melhor, corrijo-me a mim próprio, desde o início da aceitação formal das candidaturas apresentadas. Isso sim é que era um princípio escorreito. Desde que um candidato está formalmente assumido como candidato de uma formação política, deixaria de ter um lugar de colaborador especial. Não é isso, todavia, que aqui está proposto. E, portanto, se o PSD e o CDS quiserem corrigir a sua proposta, votá-la-emos favoravelmente. Se não quiserem, abster-nos-emos neste ponto, como nos demais.
Obrigado, Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta consideração que fez o Sr. Deputado Jorge Lacão relativamente à aplicação de regras jornalísticas aos jornalistas, eu diria que já é uma sorte, considerando que lá mais à frente temos atribuição de competência ao Tribunal da Concorrência e da Supervisão e da Regulação, é uma sorte não serem essas as regras a aplicar ao trabalho dos jornalistas. Mas relativamente à redação final deste artigo que é proposta, queria destacar dois aspectos. Um primeiro que tem que ver com aquilo que foi suprimido da proposta inicial. E para manifestar a nossa estranheza relativamente à supressão de um número deste artigo que dizia que o direito à informação deve ser salvaguardado com respeito dos princípios de liberdade, independência e imparcialidade dos órgãos de comunicação social e dos jornalistas face a todas as candidaturas. Não nos parece que a supressão de princípios desta natureza contribua para a construção daquele diploma legislativo que se pretendia resolver problemas desta natureza. Em segundo lugar, queria deixar aqui o problema que tem que ver, em parte, com aquilo que já aqui foi referido, mas não só com aquilo que foi aqui referido relativamente ao agora número 3, anterior número 6 da proposta, relativamente à integração de candidatos. Este é obviamente um problema que se coloca quando ainda não há candidaturas e não há candidatos, mas é um problema que também que ultrapassa os próprios candidatos. Se o objetivo era assegurar que os órgãos de comunicação social, a partir do momento em que ficam marcadas as eleições, não integram no espaço de comentário político, de análise política, ou como colunistas, pessoas que de alguma forma possam estar envolvidas no ato eleitoral, esse objetivo manifestamente não é atingido com a formulação que aqui está, uma vez que basta pensarmos alguns dos programas de comentário político que temos ao fim de semana para percebermos que, mesmo não sendo candidatos, teremos protagonistas dos atos eleitorais que não deixam de ser colunistas, não deixam de ser comentadores políticos. E, portanto, não sei se há, alguma forma legislativa de resolver este problema. Estou em crer que não, estou em crer que isto não passa pela resolução legislativa, mas a verdade é que este texto legislativo não é capaz de resolver esse problema e, portanto, também o PCP se abstrará na votação deste artigo.
Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, faz favor.
Muito obrigado. Este artigo, que diz respeito a regras jornalísticas, no fundo é um artigo que deve ser visto não como uma limitação ao trabalho jornalístico, mas até como uma salvaguarda, isto é, todas as regras, princípios, liberdades, estatutos que dizem respeito ao labor de um jornalista estão perfeitamente assegurados no sentido de não poderem ser cerceados, limitados, durante o período eleitoral. É exatamente isto que o número 1 quer significar. Sendo que entendeu a maioria, que entendeu o PSD e entendeu o CDS, que os outros números que foram suprimidos em relação à nossa proposta de substituição inicial, designadamente o número 2, o número 3 e o número 4, estão, na verdade, subsumidos ao número 1. Isto é, a norma geral do número 1 acaba por consagrar e acaba por firmar legislativamente todos os princípios que estariam nos outros números, não que estes fossem redundantes, mas tornaram-se de alguma forma desnecessários e num esforço de simplificação foram suprimidos. O número 2 deste artigo 5º é a separação que tantas vezes nos foi, enfim, pedida pelos responsáveis pela comunicação social nas suas várias dimensões, da separação entre tempos de antena e trabalho jornalístico. E o número 3, de facto, é uma norma que eu entendo que é uma norma inovadora na sua clareza, na sua interpretação, no seu sentido lógico, fazendo com que os candidatos que são comentadores e analistas, no período de campanha eleitoral, e como é uma norma restritiva, nós entendemos que restringir o mais possível essa mesma restrição, porque entendemos que a liberdade editorial e da autonomia da programação, esse sim é o paradigma fundamental e é o princípio fundamental que só deve ser restringido no estritamente necessário, e é isso que fazemos aqui neste número 3. A proposta do Sr. Deputado, ou não foi bem proposta, a observação do Sr. Deputado João Oliveira, no sentido de estendermos um pouco, não fez essa proposta, mas enfim, teve esse significado, não apenas aos candidatos, mas aos protagonistas, seria uma tentativa impossível quase do ponto de vista legislativo e constitucional. Portanto, é aos candidatos, àqueles que exercem num determinado ato eleitoral o seu direito de se candidatarem a uma eleição, que nós vamos aplicar este dever de suspensão que, repito, não é redundante, é inovador no direito português, porque neste momento há alguns que o fazem e outros fazem quando há alguma polémica pública que a isso conduz. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Louvando-me logo à partida na explicação que foi dada de que esta nova proposta ou esta proposta de substituição resulta do caminho que foi feito e do percurso que foi feito e dos debates e das conversas que foram tidas designadamente com responsáveis da comunicação social e, portanto, escuso de reproduzir essa parte da explicação que já foi dada pelo deputado Carlos Abreu Mourinho, só sublinhar aqui um ou dois aspectos. Primeiro, pode-se dizer, é inútil dizer que obviamente que os jornalistas são sujeitos às regras gerais que se aplicam. É verdade, mas tem o sentido de reforçar essa ideia e tem o sentido, obviamente, de ser enquadrador do resto do artigo. Depois, no ponto segundo, além do que foi dito, há uma coisa que me parece importante, que é esta distinção entre aquilo que é editorial, aquilo que é trabalho jornalístico e aquilo que é propaganda, é algo que esteve sempre muito presente em todas as conversas e reuniões que mantivemos, designadamente com o setor da comunicação social. E, portanto, estar aqui tem também esse sentido, a dizer, não se confunde em nenhuma circunstância aquilo que é propaganda que é propaganda partidária com aquilo que é o exercício noticioso, onde os jornalistas só se regem pelas suas próprias regras e têm total liberdade. Além disso, o ponto terceiro é de facto inovador. No ponto terceiro, o que eu posso dizer é o seguinte, quer dizer, se calhar até com pena, mas já não é o tempo nem a altura, o Sr. Deputado João Oliveira diz-nos, bom, e os outros? e os outros comentadores. O Sr. Deputado Jorge Lacão diz, não outros, mas diz mais tempo, não é? Ou seja, porque é que é só no período da campanha e que não é no período... Eu, enfim, não encontrei, isto é um bocadinho uma verdade lá paliciana, mas é verdade, quer dizer, isto, quem faz as propostas é que as tem e é que as apresentou, as propostas não nascem feitas sozinhas, portanto alguém tem que as escrever. E eu não reparei que essa proposta tivesse sido apresentada, posso estar a ver mal, mas não a encontro, nem no projeto do Partido Socialista, não encontro esta limitação em lado nenhum no projeto do Partido Socialista. O Sr. Deputado Jorge Lacão disse que não apoia porque acha pouco, mas eu não encontro no projeto do Partido Socialista essa proposta mais alargada, o que, enfim, ela não está em cima da mesa. Compreendo a preocupação do Sr. Deputado João Oliveira, mas realmente neste momento é uma formulação jurídica que não seria fácil de construir, como é evidente. No que nós pensámos neste momento foi, não é tanto na limitação das opiniões, mas é não dar vantagem a umas candidaturas em relação às outras, não é? Porque uma candidatura que tem, obviamente, um candidato que é candidato e ao mesmo tempo comentador, tem um espaço de opinião que o outro candidato ao lado não tem. E, portanto, a ideia é que, pelo menos durante o período da campanha, foi esse o período que pensámos, enfim, a lei prevê a sua própria revisão, eu não me choca pensarmos no futuro em alargar, daqui a um ano, quando revermos a lei, nos próprios termos da lei, alargar. Mas, para já, a proposta que é essa, e parece-nos que é uma proposta boa, quer dizer, é dizer que quem está... enfim, é o meu caso, é o caso de outros presentes aqui, que será, ou que foi candidato no passado, não sei se seremos no futuro ou não, mas no passado, quando fomos candidatos e éramos comentadores, durante o período em que somos candidatos e que estamos em campanha, não estamos ao mesmo tempo a fazer comentário enquanto comentadores políticos, quer dizer, é essa a regra, e foi o que nós pensámos e o que apresentámos. Não conhecemos outra proposta de outro partido sobre este assunto e, portanto, louvamos na nossa.
Sr. João Oliveira, faz favor.
Brevemente, para esclarecer algumas das questões que foram aqui colocadas, particularmente em relação a esta última questão colocada pelo Sr. Deputado Telmo Correia, relativamente à inexistência da proposta do PCP. Eu comecei precisamente por dizer que temos muitas dúvidas que este problema se resolva de forma legislativa, que se resolva pela lei, quer dizer, a menos que a lei dissesse assim, são proibidos os programas de comentário ou análise política. Isso era uma solução adequada. Pronto, portanto, tem aí a resposta. A proposta não surgiu porque não há uma solução legislativa boa para ela. A solução para este problema é uma solução de prática dos órgãos de comunicação social. Quer dizer, se alguém tem dúvidas que dois ex-líderes partidários com um comentário de uma hora ao fim de semana deixam de assumir aquela que é a sua perspectiva própria, a perspectiva política e partidária e ideológica que têm... Mas das duas uma, quer dizer, ou se arranjam soluções de impedir que isso aconteça, pela prática dos próprios órgãos de comunicação social, ou de alargar o espaço de comentário e de análise política para que as diversas expressões partidárias e políticas e ideológicas possam estar representadas. Mas isso não é uma questão que só resolve pela lei, é uma questão que mais facilmente se resolve pela prática dos órgãos de comunicação social, e por isso lhe disse logo de início que tinha muitas dúvidas que este problema se resolvesse com uma introdução de um artigo na lei, daí a falta da proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cília Honório, faz favor.
Sr. Presidente, nós consideramos razoável, não, enfim, atingindo a plenitude dos objetivos, a formulação do número 3 deste artigo 5º que discutimos, desnecessários os números 1 e 2, não se percebe exatamente o sentido, mesmo com as explicações que adugiram. Eu só quero recordar que a liberdade editorial absolutizada e como ela é praticada hoje, sustentada nos princípios da autorregulação, dá aquilo que nós bem sabemos de hegemonia de comentadores e de origens de extração política desses mesmos comentadores. Enfim, e aguardaremos então pela revisão que propõem para daqui a um ano, para vermos se é possível uma outra solução que não esta, que é tão hegemónica relativamente aos partidos do poder.
Sr. Deputado Cília Honório, pretende a separação de algum dos números deste artigo 5º?
Sim.
Votar o terceiro separadamente dos outros. Muito bem, Srs. Deputados, vamos votar o artigo 5º da proposta de substituição do PSD-CDS-PP, número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? PS-PCP e votos favoráveis das restantes forças políticas. Votamos os números agora 1 e 2. Quem vota contra? Quem se abstém? PS-PCP-BE e votos favoráveis da maioria. Temos agora o artigo 6º. Não sei se algum dos seus deputados pretende usar a palavra. Não pretendendo, podemos passar a... Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Sr. Presidente, em relação a este artigo 6º, há uma proposta de substituição apresentada pelo PS, que é o número 1 do seu artigo 2º. Eu chamo a atenção que é o número 1, porque o número 2 do nosso artigo 2º será substituição ao artigo 7º que vem a seguir. Portanto, o número 1 do artigo 2º. Este artigo 6º, que agora é apresentado na proposta do PSD-CDS, valha a verdade, evoluiu desde a sua formulação inicial e evoluiu num sentido mais positivo. Mas, ainda assim, consideramos que a formulação apresentada pelo Partido Socialista é uma formulação uma formulação melhor construída, porque o conceito de representatividade que é colocado aqui na formulação do PSD-CDS é, na formulação apresentada pelo PS, substituída por um conceito de ponderação do relevo semelhante das iniciativas das várias candidaturas, e isso nos parece muitíssimo mais adequado. Portanto, para não vos maçar com outras considerações, propomos que seja votado, em primeiro lugar, como proposta de substituição, o nosso número 1 do artigo 2º em relação a este artigo 6º.
Deputado João Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, neste artigo o PCP apresenta uma proposta de alteração que, no essencial, procura estender a todo o período eleitoral os princípios do equilíbrio e da equidade no tratamento das notícias, reportagens e factos ou acontecimentos de valor informativo e relevância jornalista análoga relativos às diversas candidaturas. Ou seja, no essencial, aquilo que procurávamos fazer era, partindo da redação inicial da proposta inicialmente apresentada, estender estes princípios a todo o período eleitoral e não apenas ao período da campanha eleitoral. Preocupa-nos a introdução destes elementos subjetivos no texto da lei. De resto, estão presentes já nesta nova redação do artigo 6º, deste artigo 6º, e estão também no artigo 7º, mas já lá chegaremos. A introdução de elementos subjetivos, como estes que estão aqui colocados na redação que agora é proposta, levantam-nos muitas dúvidas e portanto, motivarão a nossa oposição à redação que agora é proposta.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Bamburi, faz favor.
Muito obrigado. Na proposta do PSD e do CDS, há dois artigos que eu considero chave. Todos eles são importantes, como é evidente, mas aqueles que de alguma forma matizam toda a proposta é o artigo 6º e o artigo na parte final que obriga à revisão no prazo de um ano da entrada em vigor da presente lei, quando ela o for. Este artigo 6º é um esforço de tentar densificar o princípio da igualdade de oportunidades e tratamento jornalístico das diversas candidaturas, que está consagrado no artigo 113 da Constituição e a partir do qual, ou a partir de cuja interpretação nas últimas décadas, se tem desenrolado todo o problema que redundou, como já foi dito aqui, no boicote jornalístico de alguns órgãos de comunicação social em relação às campanhas ou a parte das campanhas eleitorais. Importava dizer que este princípio de igualdade de oportunidades é hoje, em 2015, algo de substancialmente diverso daquilo que era nos anos 70 e nos anos 80, quando esta formulação a que me referi, de alguma forma, foi gerada. E então, para substituir a interpretação comumente usada de igualdade barra igualação, a maioria entendeu colocar a ideia de equilíbrio, a ideia de equidade e a ideia de representatividade, porque esta também é extremamente importante, sendo que esta representatividade e este equilíbrio e esta equidade não são elementos subjetivos, são conceitos aparentemente indeterminados, mas possíveis de serem densificados designadamente pelo plano da liberdade editorial, pelo trabalho jornalístico, isto é, o equilíbrio é ferido pelo próprio operador ou primordialmente pelo próprio operador da entidade de comunicação social, do órgão de comunicação social, e a equidade também. A relevância de que na parte final do artigo também se fala, tem que se ter em conta a relevância de cada uma destas candidaturas e de cada um destes acontecimentos ou factos jornalísticos, é também aferível pelo órgão de comunicação social. E introduzimos, de acordo com aquilo que foi o resultado do trabalho da especialidade e das audições das diversas entidades, este conceito de possibilidades efetivas de cobertura por parte de cada órgão de comunicação social, pois, como sabemos, a igualdade levava ao extremo, levaria a que, se um órgão de comunicação social cobrisse um determinado evento de uma candidatura, seria obrigado a cobrir todas as outras. Ora, isso muitas vezes é manifestamente impossível, porque não existem meios, porque os órgãos de comunicação social, muitos deles, não têm meios suficientes para cumprir essa tarefa que seria hercúlea em muitos dos casos. E, portanto, este princípio, que é um princípio feito de conceitos indeterminados, mas perfeitamente passíveis de serem preenchidos pelo trabalho dos órgãos de comunicação social, passará a ser a grande força lógica desta lei, desta proposta, quando entrar em vigor. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor.
Obviamente estamos de acordo e também estou de acordo na ideia que este artigo é, de alguma forma, o coração da proposta, por assim dizer. Aqui está concentrado aquilo que é o essencial e a filosofia que preside a toda a proposta, que é uma filosofia, de facto, de sublinhar a ideia da liberdade editorial e de resolver um problema nos termos em que foi explicado. Ou seja, dizer o seguinte: não há, obviamente, não é possível nem é aceitável nenhum tipo de discriminação entre candidaturas, mas o que é que isso significa? Ou seja, isso significa que todos têm que ter igual tratamento, igual tempo, independentemente da relevância noticiosa dos factos, independente da dimensão dos acontecimentos que dão origem? Não. O que se pretende aqui, de facto, como eu disse ontem, é, se quisermos, uma ideia ou um princípio de igualdade aristotélica, ou seja, de que factos iguais devem ser tratados de forma igual, mas factos desiguais devem ser tratados de forma desigual também, ou seja, igual naquilo que é igual, mas diferenciado naquilo que é diferente. Em termos noticiosos, não em termos das candidaturas, porque essa discriminação seria impossível, mas em termos noticiosos. Sendo que, de resto, passou também, tanto quanto sei, pelo próprio esforço de aproximação com outras propostas, designadamente com a proposta do Partido Socialista, e a grande diferença que eu vejo entre uma e outra é a ordem das coisas, ou seja, a proposta da maioria, além de sublinhar uma ideia de equilíbrio, representatividade e equidade, é evidente que é um conceito que tem algum grau de indeterminação, mas sem esses conceitos também não conseguiríamos estabelecer princípios gerais na lei, seria muito difícil. O Partido Socialista começa por dizer, existindo os meios ou de acordo com as possibilidades, tem isso antes, enquanto que a maioria tem essa ideia depois. Desse ponto de vista, compreendo que o Partido Socialista acha a sua proposta melhor, e eu acho melhor a da maioria, quer dizer, porque primeiro está o cumprimento e depois está a dificuldade e os meios, ou seja, reconhecer que os meios da comunicação social não são ilimitados e, portanto, pelo facto de num dia cobrirem um acontecimento relevante, não significa que tenham que ir cobrir com igual tempo todos os outros, porque isso não seria possível, nem seria viável, e de resto esteve daí na origem o facto de não ter havido, pura e simplesmente, cobertura numa campanha em concreto e praticamente não ter havido cobertura noutra campanha. Portanto, é por aí que nós pretendemos resolver o problema. Vamos primeiro à essência, ou seja, aquilo a que a comunicação social está obrigada é a tratar da mesma forma factos com igual relevância, não excluindo ninguém. Em segundo lugar, falo-á de acordo com os seus meios disponíveis, como é evidente, e portanto, reconhecendo as limitações que a própria tem em tratar tudo ou em chegar a todo lado. É esta a nossa ideia, não é muito diferente do Partido Socialista, quando muita construção é diferente, enfim, e é legítimo que cada um ache melhor a sua, como é evidente, por isso é que eu escrevo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cecília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quer dizer, em primeiro lugar, reconhecer que o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim acabou por, de facto, reconhecer que os conceitos ora introduzidos são conceitos indeterminados e que, no fundo, a prática de cada órgão de comunicação social lhes dará expressão e corpo. Enfim, isso preocupa-nos um pouco. Em nosso entendimento, eles não têm todos o mesmo conteúdo indeterminado. Objetivamente, o conceito de representatividade é aquele que mais nos preocupa, nomeadamente sobre como aferir essa mesma representatividade. Quem é o sujeito que faz a aferição e a avaliação dessa mesma representatividade? Por outro lado, terem muito boa conta a intervenção do Sr. Deputado Telmo Correia, que desmistificou aqui a absolutização da igualdade, reportando, afinal, aquele que é o conceito nuclear, que é o conceito de igualdade de oportunidades, e relembrando bem que é preciso tratar, enfim, por igual o que é igual e diferente o que é diferente. E nesse sentido, eu gostaria de aproveitar este contexto, dado que estamos a falar de um artigo axial, para considerar que esta questão da absolutização da igualdade e dos pânicos da igualdade também tem sido uma espécie de mito urbano nesta discussão. Mas recordar ao Sr. Deputado Telmo Correia que na formulação apresentada pela maioria há aqui uma condicionante que condiciona a coerência do seu argumentário. E é esta, é que é tudo de acordo com as possibilidades efetivas de cobertura de cada órgão. E este condicionamento é, para além da indeterminação de alguns dos conceitos, é este fortíssimo condicionamento que acaba por macular a exposição tão oportuna sobre, enfim, a análise mais equilibrada do que é a igualdade de oportunidades neste quadro.
Muito obrigado. Deputado João Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, muito rapidamente dizer que as explicações que foram dadas relativamente às preocupações que tínhamos manifestado não tranquilizam, antes adensam as nossas preocupações. Uma coisa é fazer enunciados de princípios gerais e inscrever na lei princípios gerais, como princípios gerais são necessariamente gerais e abstratos. Outra coisa é introduzir na lei critérios de regulação operativa das situações que se está a ter em consideração. E parece-nos que quer o conceito da importância relativa do projeto do PS, quer o conceito da relevância das iniciativas ou das candidaturas, como disse o Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, são critérios suficientemente indeterminados para poderem conter eles próprios uma aplicação que pode redundar no arbítrio, que contraria os princípios gerais que acabaram de se anunciar duas linhas acima. E, portanto, mantemos esta preocupação, sobretudo por considerarmos que da introdução destes conceitos indeterminados e da aplicação subjetiva que eles podem ter, vai resultar apenas uma coisa, que era aquilo que se pretendia evitar com a lei, com a aprovação de uma nova lei, que era a introdução novamente dos tribunais na decisão destas questões. Porque não tínhamos ilusões, senhoras e senhores deputados, e esta consideração que vou deixar relativamente a este artigo vale também para o artigo seguinte. Tudo aquilo que na lei for conceito indeterminado e tudo aquilo que na lei abrir a porta para o arbítrio, inevitavelmente acabará nos tribunais com a interpretação jurisprudencial daquilo que na lei não ficou claro. E este artigo, sendo um artigo matricial da lei como o outro, como o artigo dos debates, que é um artigo, não sendo matricial, é um artigo relativo a uma questão central, naquilo em que não deixarem claro o sentido da igualdade, da não discriminação, da equidade, do tratamento... a igualdade de oportunidades e tratamento das diferentes candidaturas, em tudo o que não ficar claro na lei relativamente a estes princípios, estavelmente a dirimição dos conflitos dar-se-á nos tribunais, que afinal de contas era aquilo que se pretendia evitar com esta lei. Soluções legislativas deste tipo, parece-nos a nós, contrariam precisamente esse objetivo que era enunciado.
Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, com brevidade.
Só muito, muito brevemente, porque nós podemos atacar no sentido político as opções legislativas desta proposta da maioria por múltiplas razões. Agora, não exatamente com os argumentos que ouvimos agora nas duas últimas intervenções. A utilização de conceitos indeterminados é perfeitamente coerente e usual e corrente e comum nos últimos 200 e tal anos na nossa família jurídica. Os conceitos indeterminados são conceitos normativos com um núcleo duro de certeza jurídica e uma auréola de alguma aparente indefinição suscetível de ser densificada pela ação concreta do operador. A generalidade e a abstração são coisas completamente diferentes, são características gerais da norma jurídica, praticamente todas. Portanto, as duas coisas não podem ser confundidas, nenhuma se pode sobrepor à outra. E, portanto, estamos a usar uma técnica legislativa que é usada em todos os diplomas e em todas as leis, praticamente, que eu conheço, não estou a perceber a razão de ser deste ataque.
Muito obrigado. Com brevidade, Sr. Deputado Telmo Correia.
Só duas pequenas notas, Sr. Presidente. É evidente que é muito difícil fazer isto sem recurso a conceitos relativamente determinados, porque não há outro tipo de solução. A única solução alternativa seria regulamentarmos detalhadamente que tratamento é que deve ser dado, o que é que deve ser dado, quanto tempo é que deve ser dado, etc. por aí fora. Ora, isso não é possível nem pensável num projeto que tem como essência e como base a liberdade editorial. Quer dizer, eu não posso construir um projeto com base na liberdade editorial e depois querer regulamentar ao detalhe como é que, o que é que tem que ser tratado, o que é relevante noticiosamente, o que é que não é relevante noticiosamente. Eu acho que a questão noticiosa e o tratamento e o critério noticioso é o critério editorial de cada órgão de comunicação social, dependente das regras gerais que os órgãos de comunicação social têm. A preocupação da deputada Cecília Leonório, eu compreendo-a, ela é, como eu disse, mais acentuada, na minha opinião, no projeto do Partido Socialista do que no nosso, porque se começa por dizer, de acordo com as possibilidades, dar tratamento igual. Nós dizemos, deve respeitar regras de equidade, de tratar de forma igual o que é igual, etc., e no fim reconhecemos que pode haver uma limitação de meios, porque se dizemos, deve tratar de forma igual, mas é necessário ir sempre a todas as candidaturas, se elas forem 10, 11 ou 12, pode não ser possível. E, portanto, na ordem de tratamento, é de resto uma matéria que obviamente resultou, se vir em relação ao projeto inicial da maioria, resultou de um esforço de aproximação com o Partido Socialista. E por isso está aqui nesta proposta, porque não estava na proposta original da maioria, estava na proposta do Partido Socialista e foi incluída pela maioria, sem lhe dar o mesmo relevo que dá ao Partido Socialista, nesta proposta que já era uma proposta de consenso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, vamos votar. Srs. Deputados, vamos votar. da proposta de substituição do Partido Socialista, da proposta de substituição do Partido Socialista, o artigo 2º, número 1. Primeiro é do PCP, tem razão. Vamos votar primeiro a proposta de alteração do PCP. Não, primeiro é do PS, porque entrou primeiro. Não é? Entrou primeiro. Entrou a 25 do 5 e a do PCP entra a 2 do 6. Portanto, vamos votar a proposta de substituição do PS, artigo 2º, número 1. Quem vota contra? PSD, CDS, PP, PCP, BE. Quem se abstém? Portanto, votos favoráveis do Partido Socialista. Vamos votar agora a proposta de alteração do PCP, ao artigo 6º. Artigo 6º. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? Votos, abstenção do PS, votos favoráveis do PCP, BE. Vamos votar agora a proposta de alteração do PSD, CDS, PP, de substituição, artigo 6º. Quem vota contra? PCP, BE. Quem se abstém? Partido Socialista, votos favoráveis da maioria. Portanto, temos agora o artigo 7º. Alguns dos deputados pretendem usar a palavra? Não pretendendo, vamos votar. Primeira do PS. Faz favor, Sr. Deputado Jorge Lacão.
Bem, eu estava na expectativa de que os proponentes desta vez pedissem a palavra para defender a sua proposta. Com toda a franqueza, só quem quiser ser ingênuo é que não entende que a legislação que estamos a ocupar existe por causa deste artigo 7º, não por causa de nenhum dos outros artigos que vimos antes. Exatamente por causa deste, e este é que é a questão central do diploma. Infelizmente, a questão central do diploma tem muito que se lhe diga. Permitam-me recordar que quando tivemos aqui a sessão de audições aos representantes da comunicação social, esta foi uma das questões mais afloradas e que mais preocupação fez revelar a todos os que prestaram depoimento. E também gostaria de avivar o espírito de todos nós para uma declaração que à altura me pareceu muito positiva, do Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, dizendo que o PSD, na sequência dessas audições, iria refletir no sentido de circunscrever melhor as suas propostas para o período da campanha eleitoral. Foi, aliás, esse espírito que permitiu uma aproximação entre o PSD e o PS na tentativa de encontrar uma plataforma de entendimento que, valha a verdade, esteve quase a ser alcançada, e eu acredito que só não foi alcançada porque no interior da coligação outro partido, obviamente o CDS, se avultou para não permitir que um certo tipo de entendimento pudesse ter lugar. E o que é que está em causa? O que está em causa é que quando a Constituição, para o período de campanha eleitoral, precisamente para o período de campanha eleitoral, enuncia o princípio da salvaguarda da igualdade de oportunidades e de tratamento das candidaturas, o que aqui se faz neste artigo é exatamente o contrário. É criar soluções diferenciadas em função, depois de tudo o que se diz, o que interessa é o cerne da questão, em função de um critério que deve ser levado necessariamente em conta, que é o da representação nas últimas eleições relativas ao órgão a que se candidate. Em relação ao Parlamento, isto significa uma norma protecionista em relação aos que têm representação parlamentar, com detrimento, com discriminação negativa em relação a novas candidaturas. Em relação à eleição presidencial, a que este diploma também se aplica, esta norma é pura e simplesmente uma patetice e, portanto, uma incongruência completa da parte do legislador, refletindo, portanto, a verdadeira razão de ser. Ninguém quis saber das eleições presidenciais. Quem propõe o que propõe está exclusivamente preocupado em garantir, de um certo modo, o seu lugar nos debates parlamentares, e os outros logo se vê. Até há um número 3 que diz, até é possível que os outros também possam vir a participar de debates. É possível. E, portanto, isto é bem a evidência de uma solução discriminatória completamente à revelia daquilo que a Constituição propõe. Ora, exatamente para resolver de vez esta dificuldade, o Partido Socialista entendeu que deveríamos ter um olhar com um novo paradigma, e essa é a proposta de substituição que fazemos no número 2 do nosso artigo 2º, que agora, quando ele vier a ser colocado à votação, eu peço ao Sr. Presidente para que se leve em conta que onde se diz a cobertura jornalística referida no número anterior, se deve passar a ler, por causa da sistemática que estamos a votar, a cobertura jornalística referida no artigo anterior e não no número anterior. E eu vou passar a ler o que é que o PS propõe. Diz assim o PS: a cobertura jornalística referida no artigo anterior ocorre com respeito pela liberdade de orientação editorial dos órgãos de comunicação social, o mesmo sucedendo quanto às iniciativas de comentário e debate que concorram, entre outras, para promover a expressão e o confronto das diversas correntes de opinião. A nosso ver, isto sim, de uma vez por todas, de forma definitiva, sem discriminação para ninguém, com respeito pelo princípio da autonomia editorial, resolvia na nossa democracia o problema da participação e dos debates, sem que a questão voltasse a ser objeto de controvérsia. Vamos colocar, obviamente, esta proposta à votação. Mas quero ainda chamar a atenção para uma situação mais gravosa que resulta da versão apresentada pelo PSD e do CDS. Já não lhes basta fazerem discriminação positiva em relação a quem tem representatividade parlamentar adquirida. Já não lhes basta darem uma mera possibilidade a todos os demais. Vêm definir esta regra orientadora não para o período da campanha eleitoral, que é aquele de que a Constituição se ocupa, mas para todo o período eleitoral, ou seja, circunscrevendo, restringindo a liberdade de orientação dos órgãos de comunicação social, desde o momento em que é anunciada uma eleição até ao momento em que ela tenha lugar. Ou seja, muitíssimo para lá no tempo do período da campanha eleitoral. Todo o largo período dito eleitoral, que vai desde a data da marcação das eleições, quaisquer que sejam essas eleições. Este artigo, portanto, é um artigo que está eivado de um veneno que torna completamente venenosa esta solução legislativa. É este artigo que, sendo completamente errado, contamina de forma incontornável todo o diploma. Nós ainda tínhamos esperança que hoje, nesta reunião, o PSD e o CDS, no mínimo dos mínimos, o que não resolveria todos os problemas, mas pelo menos criaria aqui alguma solução razoável, circunscrevesse esta formulação, tal como no artigo anterior, ao período da campanha eleitoral. Mas não, como este é que é o artigo que os preocupa, tudo mais é para encher olhos, mas não é para resolver aquilo que os preocupa, este artigo não é, como o anterior, circunscrito ao período da campanha eleitoral. Não, este artigo é para valer, para dar orientações aos órgãos de comunicação social desde o dia da marcação das eleições, de toda e de qualquer eleição. É um veneno que contamina, inevitavelmente, todo o diploma. Nós vamos colocar a nossa proposta à votação e votaremos contra esta.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, já, antes de intervir sobre esta questão, já agora queria deixar esta consciência, nós vamos ter agora o plenário a começar agora às 3 horas. Pois. Pronto. Até, procurando sintetizar. Procurando sintetizar na questão relacionada com os debates. Há um problema objetivo, óbvio. É que a realidade que se pretende regular é uma realidade muitíssimo complexa para poder ficar regulada com a completa exatidão no texto da lei. Primeiro, porque há diferentes atos legislativos a que se aplicam estas normas, eleições presidenciais, eleições autárquicas, eleições para o Parlamento Europeu, eleições para a Assembleia da República, e que, travando-se num quadro distinto, necessariamente, muito dificilmente podem ter uma boa regulação que seja única. E esse é o primeiro problema. Há um segundo problema, entre outros que haverá de outra relevância, mas há um segundo problema que eu queria destacar aqui, que é o problema da aplicação no tempo e dos diferentes momentos em que se aplicam estas regras. Porque uma coisa é decidir das regras para realizar debates no momento em que há candidaturas e há candidatos, outra coisa é realizar debates no momento em que não há candidaturas e que não há candidatos, e em que a definição objetiva de critérios para a aferição do universo para a participação nos debates é, obviamente, diferente. Considerando estas dificuldades, queria dizer o seguinte: na nossa perspectiva, e com as dificuldades que há de encontrar uma lei que corresponda a toda essa complexidade da situação, esta questão só poderá ficar resolvida coerentemente com a aplicação daqueles princípios gerais de igualdade de tratamento, de igualdade de oportunidades e de tratamento, da não discriminação, da liberdade de informação, do direito a informar e a ser informado. Portanto, com todos aqueles princípios orientadores que nós propunhamos que ficassem inscritos no artigo 4º e que foram rejeitados. E isto estou obviamente a fazer a apreciação relativamente à proposta que a maioria aqui nos traz. Mas não queria deixar de fazer uma consideração, ainda que breve, da proposta do Partido Socialista. É que à boleia da recusa da discriminação, o Partido Socialista apresenta uma proposta que pode significar o completo arbítrio na decisão. Porque a proposta que o Partido Socialista nos apresenta, não reencaminhando a solução deste problema para aqueles princípios gerais que deviam estar inscritos no texto da lei, reencaminha-os para a orientação, para a liberdade de orientação editorial dos órgãos de comunicação social, que, sendo muito respeitável e sendo de defender, neste caso não é o critério acertado para decidir desta questão. Não é o critério acertado para decidir esta questão. Porque este critério, a servir como critério, isto significaria que, em última instância, pode considerar-se que os debates podem ser realizados com a representação de duas forças políticas apenas. E, portanto, o discurso de defesa da igualdade e da não discriminação acaba por conduzir ao livre-arbítrio, que pode conduzir a todas as disparidades, a todas as desigualdades, a todas as discriminações. Nós estamos em crer que o critério adequado seria o critério daqueles princípios orientadores que lá atrás deviam ter ficado inscritos na lei. Não podendo isso ser possível, temos muitas dúvidas que qualquer das soluções que venha a ser acolhida, quer a que o PS e o CDS apresentam, quer a que o Partido Socialista apresentam, venham a resolver os problemas que estamos a discutir.
Muito obrigado. Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor.
Sr. Presidente, eu compreendo a sua preocupação e a preocupação do deputado João Oliveira com o plenário, mas com tantas intervenções e com tanto veneno posto em cima da mesa, tenho a obrigação de responder, ou pelo menos dar alguns esclarecimentos. O primeiro dos quais é o seguinte, quer dizer, convém ler esta proposta partindo do seu ponto primeiro, que, como qualquer jurista sabe, contém logo à partida os critérios que vêm primeiro, que estão, por isso é que estão antes e por isso é que informam o resto da proposta. E o ponto primeiro é de que também na questão dos debates, ou se quisermos mesmo na questão dos debates, a regra continua a ser uma regra de liberdade editorial e de autonomia da programação dos órgãos de comunicação social. O que significa que, na nossa opinião, mesmo aqui, os órgãos de comunicação social têm liberdade de organizar os debates como entenderem e de os programarem como entenderem, com um modelo que eles próprios escolhem, ou seja, são todos ao mesmo tempo, são dois à vez. Isso compete aos órgãos de comunicação social escolher, decidir e organizar. É completamente falsa, para não usar nenhuma expressão mais desagradável e para não entrar na mesma lógica de tipo de conversa, a ideia de que este artigo é o único artigo relevante da lei. Porque isso, os factos desmentem isso, quer dizer, eu não preciso desmentir o Sr. Deputado Jorge Lacão, porque os factos desmentem-no e desmentem-no de uma forma veemente. Ou seja, o problema que existiu não foi um problema de ausência de debates, o problema que existiu foi um problema de cobertura noticiosa e de cobertura jornalística numas eleições inteiras. E é esse problema que esta lei visa responder, melhor ou pior, com melhores ou piores soluções, isso aí tudo é discutível. Agora dizer, não, o único problema que havia era os debates, não é verdade. O problema que houve foi um problema de ausência de cobertura jornalística em duas campanhas eleitorais sucessivas. E é isso que essa lei responde. Portanto, vir dizer que é só os debates não é verdade. Agora, eu não tenho por hábito fugir às minhas responsabilidades. Se o Sr. Deputado quer dizer com isso, para o CDS a questão dos debates é muito importante, é muito importante. E é um aspecto fundamental da lei, é fundamentalíssimo da lei, a questão dos debates. E fazemos disso fincapé? Fazemos. Não escondemos, quer dizer, não fazemos nenhum tipo de conversa dupla sobre esse assunto. Diz o Sr. Deputado, ficaram de refletir e de se circunscrever. Bom, a proposta não é igual à anterior. Em relação à primeira da maioria, há uma evolução muito grande, reforçando a liberdade editorial, partindo de um princípio que era um critério imperativo do têm que ser estes, para um critério indicativo do devem ter em conta a representatividade e de critérios de leitura dessa mesma representatividade, um dos quais é adotado, de resto, uma expressão que estava em propostas e que estiveram em discussão com o próprio Partido Socialista. O próprio Partido Socialista, na origem, inclusive, num documento inicial que existia, também tinha uma regra sobre debates e não estava contra. Agora, nós refletimos, fomos refletindo, ouça, e se circunscrevemos, não circunscrevemos mais, porque achamos que não é para circunscrever mais. É a nossa opinião. Porque depois, vamos lá ver uma coisa, quer dizer, o critério é assim, isto, quer dizer, há que escolher os argumentos, não se pode escolher dois argumentos ao mesmo tempo, e dois argumentos que podem ser contraditórios, como aqui já foi de alguma forma demonstrado pela intervenção do Sr. Deputado João Oliveira, quer dizer, é assim, isto não pode ser porque viola um princípio de igualdade, têm que ser todos. Mas garanto o Partido Socialista que são todos, a estar nos debates. Os 10, 11 ou 12 concorrentes, não garante. Diz que o que resolve é a liberdade editorial, portanto podem ser dois. Não é? Quer dizer, temos que ser coerentes. O que é que nós dizemos? Entre uma obrigação de ser todos, o que torna inviável, impossível ou inútil o debate. Porque eu já participei em debates a oito, o Sr. Presidente também, lembra-se? Lá estivemos os dois, alguém, falámos o quê? 3 minutos cada um e ninguém percebeu o que cada um de nós tinha ou que proposta e que ideia é que tinha. Quer dizer, entre um debate que é completamente inútil ou um debate que é feito só a dois, cuja conveniência para o Partido Socialista eu posso compreender, mas não aceito, nós estabelecemos uma regra mínima e a regra é da representatividade. Como é que se afere essa representatividade? Pelas propostas, pela relevância dessas propostas ou por mínimos que são o facto, na última eleição, essa força política ter tido representação. Mas depois a comunicação social tem que aferir isso dentro da sua liberdade editorial e com a preocupação de sublinharmos que isto não exclui ninguém. Porque inclusivamente resolve a velha questão, já o que disse ontem, do Bloco de Esquerda, dizer, bom, mas nós da primeira vez não tínhamos representação, mas está lá expressamente dito que, eu acho pessoalmente que este terceiro ponto é posto muito em função da novidade, ou seja, uma força política nova, um partido novo, uma realidade nova, a comunicação social tem toda a liberdade para a convidar, portanto ninguém está absolutamente excluído. Bom, eu não sei se é patético a aplicação deste artigo às eleições presidenciais, se é patética a interpretação que se faz de uma possível aplicação deste artigo às eleições presidenciais. Eu acho que é mais a segunda que é patética. É inútil, com certeza, com certeza. E com certeza que este artigo não é especialmente pensado para as eleições presidenciais. De resto, a sua inutilidade resulta óbvia, simples, direta e clara de vamos aplicar este artigo às próximas eleições. Vamos aplicá-lo. Nas eleições presidenciais ele não se aplica. Ele não se aplica. Não há presidente recandidato. Portanto, não se aplica. Não é esta a regra. Não nos resolve o problema. Numas eleições em que há um presidente recandidato, este artigo o que diz é, pelo menos o presidente recandidato tem que estar nos debates. Depois podem estar todos. O que me parece razoável. Um presidente que é presidente e que se recandidata tem, um presidente que é presidente e que se recandidata tem direito de estar nesses mesmos debates. Mas vamos aplicar o artigo às eleições onde ele de facto foi pensado, faz sentido e existe, que são as legislativas. Porque ele não foi pensado para as presidenciais. Portanto, é escusado fazer esse trocadilho de criar a ideia de que isto para as presidenciais não serve. Pois não, mas não foi pensado para as presidenciais. Foi pensado para as outras eleições, para aquelas em que estão os partidos. E nas eleições em que estão os partidos, este artigo o que diz é o seguinte: a comunicação social tem liberdade de organizar os debates. Pode escolher os debates como quiser. Pode convidar as forças que entender. Pode fazer com todos, pode fazer 2 a 2, pode fazer o modelo que entender, é absolutamente livre no modelo. Tem, no entanto, que terem atenção à representatividade das forças políticas. Ou seja, não pode ir buscar só 2, como conviria a alguns. Tem que ir buscar, pelo menos, algumas forças políticas representativas. E nessas forças políticas representativas estão, obrigatoriamente, está tudo dito, está lá escrito e está dito desde o início. Desde o início. Nós não mudamos de oposição, nós não passamos de uma proposta em que queremos regulamentar tudo.
Muito bem.
Queremos regulamentar tudo. Queremos visto prévio, queremos não sei o quê, para uma proposta em que não queremos nada. Nós não temos esses flic-flacas. Nós temos uma posição de princípio e de coerência há muitos anos nesta matéria. E a nossa posição de princípio e de coerência diz que as forças políticas consolidadamente representativas, forças políticas que têm eleição, que estão na Assembleia da República, devem ser, essa representatividade deve ser tida em conta. E neste caso, até é muito injusto que se diga que o CDS está a defender o seu lugar. Não vejo coisa mais injusta. Porque se aplicar isto...
É verdade,
Sr. Deputado. Assim passa-lhe tudo pela cabeça e mais alguma coisa, nós sabemos bem disso, já temos visto no passado. Mas não é o caso. Sim, isso ainda vamos ver.
Sim.
É possível, portanto já não nos impressiona. Já tudo é possível, portanto já não nos impressiona. Agora, no que estamos a ver aqui, nas próximas eleições, digamos que a alternativa que está no poder tem que estar e que está na Assembleia. Ou a principal força política da oposição, que representa a principal alternativa democrática, tem que estar. E depois tem que estar, no mínimo, as forças políticas que têm assento parlamentar. Quais são, nas próximas eleições, o PCP e o Bloco de Esquerda? O CDS está está incluído na coligação. Tem um representante da candidatura. Nem sequer é o CDS. Noutras será. E a lei é revista daqui a um ano, mas dispõe para o futuro. Mas nas com certeza. E a nossa posição aí, ó Sr. Deputado Silanório, e a nossa posição aí é semelhante. Nós não queremos que uma tendência de bipolarização artificial ou de bipartidarismo artificial na política portuguesa possa condicionar a expressão das várias forças políticas. É tão claro, não é dos pequeninos, porque nós somos médios. Não é dos pequeninos, porque nós somos médios.
Também é.
não é disponível porque nós somos médios, mas temos o cuidado de dizer que novas forças políticas, temos o cuidado de dizer nomes, que novas forças políticas que estão a aparecer e que são candidatas nestas eleições, podem, se a comunicação social, se o órgão que vai organizar o debate entender que é relevante, convidá-los para estar no debate. Os senhores o que fazem, aí sim, com profunda hipocrisia, é dizerem isto tem que ser igualdade, tem que ser para todos, mas depois deixar a liberdade editorial, e a liberdade editorial, os senhores sabem que é o que vos convém, que é serem dois e é ser só o Partido Socialista, excluindo designadamente todos os que estão à sua esquerda.
Muito obrigado. Senhores deputados, eu tenho a certeza que não sou só eu e o Sr. Deputado João Oliveira que estamos preocupados com o início dos trabalhos no plenário. Por isso vamos votar então. Senhores deputados, vamos votar. Quando acharem que devemos votar, votaremos. Já reparei que, não, que acham que não. Vamos votar? É. Portanto, vamos votar o número 2 da proposta de substituição do Partido Socialista com a alteração proposta de, em vez de constar no número anterior, constará no artigo anterior. Quem vota contra? PSD, CDS, PCP, BE. Quem se abstém? Votos favoráveis do Partido Socialista. Agora vamos votar o artigo 7º da proposta de substituição do PSD, CDS, PP. Quem vota contra? PS, PCP, BE, quem se abstém, portanto, votos favoráveis da maioria. Sr. Deputado Silvio Honório, faz favor.
Sr. Presidente, relativamente ao artigo 7º, contra, com exceção da linha B do número 2 e do número 3, que é abstenção.
Muito bem. Fica registado essa votação. Srs. Deputados, temos agora o artigo 8º. Vamos votar na proposta de substituição do PS. O PS retira?
O texto é igual, portanto, pois? Podemos votar a de base, estamos a votar do PS.
Muito bem. Então vamos votar do PSD, CDS, PP, artigo 8º, quem vota contra? PCP, BE, quem se abstém? Votos favoráveis do PSD, CDS, PP, PS. Portanto, fica prejudicada a apresentada pelo Partido Socialista. Agora, artigo 9º da proposta de substituição do PSD, CDS, PP. Vamos separar o número 1, vamos votar o número 1 desse artigo 9. Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Sr. Presidente, tentando ser muito sintético para...
Eu propunha uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Eu propunha nós interrompêssemos os nossos trabalhos.
Sr. Deputado João Oliveira, é impossível retomar às 6 horas porque há um grupo de deputados que não pode estar mesmo às 6 horas. Eu tenho a certeza que esta parte vai ser muito mais célere.
Já começou o plenário com um agendamento positivo.
Mas vai ser mais célere, tenho a certeza agora esta parte. O que era mais complicado está feito. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Eu vou corresponder inteiramente ao apelo de todos. Este artigo 9º, se o artigo 7º estivesse formulado de uma maneira diferente, ou seja, se não estivesse formulado na maneira protecionista como está formulado, poderia ser um artigo aceitável. A verdade é que ele, ao conferir um direito de queixa aos que se considerem prejudicados em função da legislação que aqui está a ser aplicada, está a privilegiar as queixas daqueles que têm proteção especial, em detrimento dos outros que não têm proteção especial nesta lei, têm as suas queixas sem cobertura legal suficiente para poderem fazer valimento. Portanto, este artigo 9º, que num outro enquadramento poderia merecer o nosso apoio, aqui só poderemos votar contra ele. Além do mais, porque não salvaguarda e deveria salvaguardar a aplicação sem exceção das próprias faculdades do Estatuto Legal da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, ela própria competência para receber diretamente queixas, o que aqui não vem referido. Em síntese, muito a razão bem. Pela qual vamos votar contra o conjunto de votos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, por favor.
Muito obrigado. Muito brevemente, só para fazer notar que este artigo é inovador e é um artigo que tenta fazer aquilo que já se tentou noutros momentos deste processo legislativo, já com cerca de um ano e meio, que é tentar coordenar as competências da CNE, até agora competente nesta matéria, com as da ERC, que é a entidade reguladora da comunicação social, em todos os momentos, mas que o não tem sido nos momentos eleitorais. E, portanto, foi aqui a síntese, não direitos contrários, mas a síntese possível que foi conseguida. Muito obrigado.
Muito obrigado. Srs. Deputados, vamos então votar o artigo 9º da proposta apresentada de substituição PSD, CDS, PP. Quem vota contra? Número 1. Votos contra do PS? Quem se abstém? Não há abstenções, portanto, votos favoráveis para PSD, CDS, PP, PCP, BE. Agora, número 2 e 3, quem vota contra?
Pode distinguir.
Muito bem, vamos votar então número 2. Número 2, quem vota contra? PCP, BE, PS. Agora, votos, abstenções não há, votos favoráveis da maioria. Número 3, quem vota contra? PCP, BE, quem se abstém? Votos favoráveis para PSD, CDS, PP, PS.
PS vota a favor do...
Pô, isso mesmo, sim, foi o que eu disse. Agora, temos então agora o artigo 10º da proposta de substituição do PSD, CDS, PP, havendo na proposta de substituição do PS um artigo 4º que se refere à mesma matéria, publicidade comercial. Portanto, Sr. Deputado Jorge Lacão, brevemente.
Sr. Presidente, nós retiramos a nossa proposta. Quero apenas chamar a atenção para a necessidade de votarmos autonomamente o número 3, porque se vai aqui permitir, na solução do PSD-CDS, a possibilidade de anúncios publicitários nas estações de radiodifusão desde o início da marcação da data de eleições. Nós temos muitas dúvidas sobre os efeitos, digamos, excessivamente poluentes de publicidade partidária a este nível. Nada tem a ver com a atividade jornalística nem com a autonomia editorial, é uma matéria completamente diferente. Votaremos favoravelmente o ponto 1 e 2 e faremos uma abstenção no ponto 3.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, também com brevidade, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era exatamente para referir este ponto que o Dr. Deputado Jorge Lacão acabou de referenciar, dado que a inovação neste artigo é exatamente a possibilidade de anúncios radiofónicos que estavam proibidos na legislação anterior. Estes anúncios são única e exclusivamente feitos nos termos do número 2 do artigo 10º, isto é, são anúncios que se destinam à publicitação de um determinado evento e não anúncios publicitários tout court. Muito obrigado.
Obrigado. Srs. Deputados, vamos então votar da proposta de substituição do PSD-CDS-PP. Sr. Deputado Cília Honora.
Sr. Presidente, exatamente para dizer que relativamente a este número 3 nós pedíamos votação autónoma, o caminho das campanhas americanas, a americana sem rei nem roque, parece-nos que isto abre aqui um precedente bastante perigoso do nosso ponto de vista.
Muito bem, Srs. Deputados, vamos votar o artigo 10 da proposta de substituição do PSD-CDS-PP, número 3. Número 3, quem vota contra? Bloco de Esquerda, quem se abstém, PS, votos favoráveis do PSD, CDS, PP, PCP. Agora votamos todos os outros números. 1, 2, 4, quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Temos agora o artigo 11º, também há um artigo, o artigo 5º da proposta de substituição do Partido Socialista. Vamos votar esta... Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Nós podemos retirar esse artigo 5º, Sr. Presidente, porque ele, no essencial, fica coberto por esta solução do artigo 11º. Há, todavia, uma questão que não fica resolvida, a nosso ver, no número 2 do artigo 11º do PSD-CDS, porque se diz que os cidadãos que não sejam candidatos ou mandatários das candidaturas gozam de plena liberdade de utilização das redes sociais, etc. Acontece que esta lei é delimitada, no seu âmbito temporal de aplicação, ao período eleitoral que acaba sempre na antevéspera da eleição. E há uma prática que nos preocupa, que é de se considerar que os cidadãos, em geral, nas redes sociais, ficam interditos de poder exprimir opinião no dia da reflexão e no próprio dia eleitoral, o que, do nosso ponto de vista, não faz o mínimo sentido restringir essa possibilidade. De maneira que apenas propunhamos que, não está não, que das candidaturas, os cidadãos não sejam candidatos ou mandatários das candidaturas, gozam, propunhamos este inciso em todo o tempo. E se o PSD e o CDS aceitarem, dentro do espírito que acabei de explicar, poderíamos votar favoravelmente todo o artigo.
Muito obrigado.
Em todo o tempo, portanto, significamos dois períodos.
Das candidaturas gozam, vírgula, em todo o tempo, de plena liberdade. Portanto,
sempre.
Quer dizer, há aqui uma interpretação de que não permite a restrição dessa liberdade.
É o dia da reflexão.
João Oliveira, faz favor.
Presidente, eu julgo que, sem prejuízo, que a maioria entender fazer em relação à sua proposta, e parece-me que esse resultado já acaba por decorrer do texto da lei. Quando se diz que é com exceção da disseminação, portanto, limita-se àquela circunstância, naquele período, a única exceção, significando que em todo o tempo essa liberdade está prevista. Nós tínhamos interpretado a norma assim, se a maioria entender aceitar esse inciso, nós também votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho. Faz...
Está correto.
Portanto, vamos votar então a retirada que está do Partido Socialista. Vamos votar o artigo 11º da proposta de substituição PSD-CDS-PP com este inciso no número 2. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, incluído o inciso. Portanto, agora 12º da proposta de substituição do PSD-CDS-PP, publicidade comercial ilícita. Sr. Deputado, quem vota? Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, faz favor.
Rapidamente, mesmo muito rapidamente, só para dizer que as únicas sanções previstas nesta nossa proposta de substituição são aquelas que se referem à publicidade comercial ilícita. Eu lamento ter que dizer o óbvio, desdizendo uma vez mais o célebre dito que já várias vezes nesta comissão tenho aduzido, mas ainda hoje vi em vários órgãos de comunicação social falar nas sanções que a proposta do PSD e do CDS contém. Não há nenhumas, exceto estas, que estão aqui no artigo 12º e seguintes.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, se me permite, exatamente na mesma via do Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, mas em sentido contrário, queria deixar registado que esse é precisamente um dos problemas que identificamos relativamente a esta versão final, é que a violação desta lei passa a não ter consequência rigorosamente nenhuma. Se inicialmente era levantado um problema de graduação das sanções, agora passamos a ter um problema de, com exceção da publicidade comercial ilícita, passamos a ter um problema de normas sem sanção, e esse é um problema efetivo da lei.
Sr. Deputado Telmo Correia, brevemente, faz
favor. Só para dizer que, na minha interpretação, isto que o Sr. Deputado João Oliveira acaba de dizer não é rigoroso, porque não existem um conjunto de sanções específicas previstas e aplicáveis pela CNE, mas a fiscalização em geral da lei, a possibilidade de recomendações ou mesmo de aplicação de sanções, remete-nos para o regime da ERC em geral, desagradadamente para os artigos todos de cor, mas 53 ou 63 e seguintes. E, portanto, essa possibilidade existe ao remeter para o regime da ERC. Se o Sr. Deputado for ler com atenção o regime da ERC, verá que assim é.
Deputado João Oliveira, já acha? Deputado João Oliveira, faz favor.
Senhor Presidente, eu, com esta resposta, então permite-me até avançar mais qualquer coisa. O direito de controlo nacional é um direito que aplica, por princípio, as regras do direito penal. E não há sanção sem norma habilitante. Se isto é assim, como o Sr. Deputado Telmo Correia diz, se a intenção é esta, tem que se criar... Não, o Sr. Deputado Casabra Mourinho sabe tão bem quanto eu que não há sanções que sejam aplicadas, que possam ser aplicadas sem norma habilitante. Não, portanto, sem haver uma norma que habilita a aplicação da sanção, essa sanção não é possível de ser aplicada. E, portanto, para que ela seja prevista, tem que ficar prevista na lei.
Muito obrigado. Sr. Deputado Casabra Mourinho.
Numa frase... Quando eu discordei, e continuo a discordar, daquilo que disse o deputado João Oliveira, dizia a propósito das consequências da violação ou do não cumprimento do regime desta lei. Nem todas as consequências têm que ser forçosamente sanções.
Muito bem. Senhores deputados, vamos votar então o artigo 12º. Artigo 12º da proposta de substituição PSD-CDS-PP. Não sei se os senhores deputados estão atentos, porque vamos fazer uma votação, e essa é uma coisa importante. Está? Isso eu sei, que a Sra. Deputada Isabel Moreira está sempre atenta. E eu, os dois. Srs. Deputados, vamos votar então o 12º. Quem vota contra? Quem se abstém? PS, PCPBE. Votos favoráveis da maioria. Artigo 13º, órgão competente. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, o que vou dizer a seguir não tem nada a ver aqui com lógicas de divergência política, mas é uma questão técnico-jurídica. Eu próprio chamei a atenção, no momento em que o debate sobre este ponto teve lugar, que uma solução inicialmente apresentada era uma solução, a meu ver, errónea relativamente à entidade judicial destinatária do recurso, que estava previsto ser a secção criminal do Supremo Tribunal de Justiça, o que era completamente lateral relativamente ao novo mapa judiciário que prevê que os recursos das decisões de entidades reguladoras sejam apreciados junto do chamado Tribunal da Concorrência, e isso está vertido neste artigo aqui citado, 112 da Lei 102 de 2013. Acontece, todavia, e esta é a questão que, entretanto, nos tornámos conscientes dela, que há uma norma especial na Lei Orgânica do Tribunal Constitucional relativamente aos recursos contenciosos relativos a decisões que impliquem matéria eleitoral. E, portanto, pode haver pode haver um conflito positivo de competências entre a Lei Orgânica do Tribunal Constitucional e esta formulação. Como a formulação do artigo 13º não é inovadora em si mesmo, porque já está na lei do mapa judiciário, o que eu sugeri aos proponentes é que nada se dissesse sobre as entidades destinatárias dos recursos e acreditássemos que o que já existe na ordem jurídica é suficiente para depois poder ser aplicado em função da boa aplicação das normas de competência, sejam as da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional, sejam as dos tribunais com competência sobre as entidades reguladoras. Portanto, proponho que a maioria aceite eliminar este artigo 13º, pela razão que acabei de dizer.
Considera que isto é matéria eleitoral pura? Peço desculpa.
É assim, pode haver aqui interpretações difíceis de estabelecer a fronteira. E para que esta lei não possa vir a incorrer em gerar um conflito positivo de competências, era melhor nada dizer, porque a lei resolverá o problema face ao que já está legislado em matéria de competências de uns e de outros.
Deputado Carlos Abreu Mourinho, faz favor.
Confesso, sendo confrontado agora, eu fico com algumas dúvidas. Nós estamos a falar de publicidade comercial ilícita e de sanções correspondentes a práticas de publicidade comercial ilícita. Tenho dúvidas que seja matéria eleitoral.
Está a ver as divisões que se colocam relativamente à interpretação e, portanto, nada se ganhará porque as leis já existem na ordem jurídica e depois é uma questão da boa aplicação delas.
É a aplicação do quadro legal dos recursos existente, não é? Portanto, quem se sentir prejudicado recorre nos termos gerais, ponto final. E nós não definimos aqui quem é a entidade para se que recorre porque há um quadro de recurso de natureza, não é? Sr. Deputado José Magalhães.
Adiantou a conclusão mais importante e a solução também, mas eu devo dizer, Sr. Presidente, que lendo-se o artigo 102b da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional e recordando a sua história, é impensável submeter ao Tribunal de Concorrência uma matéria, qualquer matéria, e os senhores acabam de tornar a ERC, ou acabamos de tornar a ERC órgão da administração eleitoral neste sentido específico. É preciso não esquecer este ponto. A ERC passa a ser órgão da administração eleitoral para todos os efeitos neste sentido, o que significa que é o contencioso político-eleitoral que o Tribunal Constitucional tem desempenhado muito bem, a opção certa, na minha opinião, naturalmente.
Obrigado. Sr. Deputado Carlos.
Não faz sentido nenhum, é o Tribunal.
Eu não tenho muita certeza jurídica quanto à decisão final, mas aqui não fala na ERC, no órgão competente. Nós estamos a falar na CNE. Estamos a falar na CNE, na publicidade comercial ilícita.
Sim, autoridade administrativa independente.
Exatamente, e daí aplicar-se.
E que não pode estar sujeita a controle jurisdicional do Tribunal de Concorrência.
Mas eu já vi que há aqui dúvidas de natureza jurídica. Pode sempre ser avocado para plenário e fazer-se essa alteração em plenário. Portanto, esta é. Mas não sei, mas se houver aqui dúvidas jurídicas. Não é? Só um bocadinho. Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor.
A sua sugestão, Sr. Presidente, não tem que sugerir, mas depreendo as suas palavras, que poderíamos aceitar a eliminação e, no caso de a dúvida jurídica do deputado Carlos Abreu Mourinho, depois de uma análise mais cuidada, se verificar, requerermos a sua reintrodução em plenário. Por nós, tudo bem, não vemos inconveniente nisso.
Sr. Deputado João Oliveira.
Eu ia atalhar precisamente isso. O PCP vai amanhã fazer a avocação. Amanhã, presumimos que seja amanhã a votação final global. Nós iremos fazer a avocação das nossas propostas. Portanto, teremos que ter um espaço de avocação. Se houver circunstâncias, se houver condições para que se corrija isso nessa altura, é de corrigir. Eu chamava a atenção para que, de facto, este é um problema que resulta. Ou melhor, a compreensão deste problema que está agora aqui colocado tem que considerar também a eliminação do regime sancionatório, porque esta norma fazia sentido com a previsão do regime sancionatório que desapareceu, entretanto, do outro artigo, deste capítulo. Não, fazia sentido porque todo o regime sancionatório reportava-se à violação da lei, não exclusivamente em matéria de publicidade comercial ilícita, mas em relação à matéria que era, obviamente, de natureza eleitoral. Precisamente por isso, eliminando-se esse regime sancionatório, é preciso perceber se faz sentido ser a Comissão Nacional de Eleições a aplicar as coimas relacionadas com esta matéria.
Sr. Deputado Jorge Lacão, brevemente, já está retirado. Muito bem. Vamos então votar este artigo 13º, sem, com recurso para o Tribunal da Concorrência, não é? Ah, é isso mesmo. Então é isso, claro. Então é retirado o artigo 3º, depois ver se há na altura 13º. Isso mesmo, isso mesmo. Muito bem. Senhores deputados, artigo 14º, obrigação de revisão. Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, faz favor.
Muito obrigado. Este artigo corresponde a um dever de cuidado que é motivado pelo circunstancialismo extremamente, enfim, extremamente premente em que nos encontramos. E, portanto, mesmo nesta discussão na especialidade se encontraram aqui problemas e, por exemplo, este último, e eu fui surpreendido com ele, e é a total assunção de que para o PSD e, penso, e como é evidente para o CDS, para os proponentes, esta lei é uma lei de caráter transitório e o tratamento desta matéria carecerá de um cuidado maior a ser feito depois das dos dois atos eleitorais que se vão seguir. O nosso objetivo desde o início foi resolver um problema e não propriamente, enfim, uma intenção mais bondosa e mais profunda de fazer avançar o direito nas suas bases lógicas. Esse trabalho será feito daqui a um ano por quem cá estiver. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Racão, faz.
Em 15 segundos, para dizer que compreendemos a argumentação do Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, mas como é evidente, esta é a norma que confessa a má consciência do legislador relativamente às soluções encontradas. Vamos votá-lo favoravelmente, mas compreendemos a intranquilidade que esta norma traz implícito.
Sr. Deputado João Oliveira, faz.
Sr. Presidente, só para dizer que eu vou ausentar-me porque vou para o debate, que o debate do agendamento positivo do PCP já vai longo, era apenas para deixar sinalizado que o PCP se abstém nas próximas três normas, nos próximos três artigos.
Fica sinalizado, muito obrigado. Este artigo 14º, quem vota contra, quem se abstém, Bloco de Esquerda e PCP, votos favoráveis da maioria do PS. Agora, artigo 15º, é norma revogatória, há também uma da proposta de substituição do PS, artigo 6º dessa proposta, e eu, Sr. Deputado Jorge Alcão, faz.
Nós retiramos essa proposta porque estas normas revogatórias são agora consistentes com o que foi feito, portanto votamos a favor.
Retirada que está, vamos votar o artigo 15º, quem vota contra, quem se abstém, Bloco de Esquerda e PCP, votos favoráveis do PSD, CDS, PP, PS. Temos agora o artigo 16º, entrada em vigor. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Senhores deputados, há aqui um ponto que é o último ponto que nós temos que discutir. Para isto ser votado amanhã, tem que haver um acordo expresso e unânime para que isso aconteça. Portanto, eu pergunto aos presentes se alguém se opõe à votação amanhã. E perguntaremos ao PS, ao PCP, da mesma forma. Pois, é porque aceita, não é? Mas faremos essa reconfirma com o PCP para termos essa certeza absoluta. Mas, portanto, estamos. Está discutido, aprovado. Sr. Deputados, um bom resto de tarde. Muito obrigado.